Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. A erosão destruiu parcialmente o asfalto da rodovia na Avenida Júlio Nherer, condicionou acesso a residências e estabelecimentos comerciais e ameaça casas no bairro ferroviário. É a erosão descontrolada e os seus nefastos efeitos. O deslizamento do solo destruiu parcialmente o asfalto na Avenida Júlio Nherer. É um problema de longa data. As últimas chuvas vieram concretizar o que já se temia. Defeitos que chegaram a causar acidentes. O chefe do quarteirão diz ter feito o que está no seu alcance. Dizem os moradores que os solos que foram movimentados pelo município foram varridos pela chuva para residências. A construção de casas em locais reservados pelo município para projetos está a atrapalhar a construção de valas de drenagem na Matola. Munícipes propõem retirada de famílias em assentamentos informais. É o drama de assentamentos informais. Muitos são os locais onde o cenário apresenta-se caótico em épocas chuvosas. Entre as soluções encontradas pelo município está a construção de valas de drenagem. Mas nos locais do traçado do projeto, há famílias que instalaram residências inviabilizando a execução. Muitos dos munícipes que construíram casas nestes locais são os primeiros a sofrer os efeitos das enxurradas. São zonas declaradamente inabitáveis. Há entre os munícipes quem defenda que as autoridades devem seguir os seus planos sem se deixarem impactar pelos munícipes que inviabilizam projetos desta natureza. Há informações segundo as quais há famílias que foram deslocadas e que regressaram a esses locais. O preço do ferro para a construção está a registrar um aumento de preço, facto que veio a agravar a situação financeira dos cidadãos que já enfrentavam o agravamento do preço do cimento. Poder ter casa própria é o sonho de qualquer cidadão e a meta da maioria dos jovens que estão a iniciar a sua vida. Um sonho cuja concretização parece estar longe de acontecer, pois, nos últimos tempos, tem-se agravado por diversas vezes o preço de material de construção. Depois da assustadora subida de preço de cimento, agora é vez do ferro de construção vulgo varão. Obras iniciadas com tanto ânimo pararam no meio ou mesmo na fundação. Só que uma habitação condigna e resiliente não é feita só de cimento e ferro. Envolve areia, pregos e arames, material cujos preços também dispararam. Para a construção de uma casa tipo 1 são necessários 76 sacos de cimento, à razão de 480 a 520 meticais por saco, 1.616 blocos à razão de 24 meticais cada e 54 varões de 10 à razão de 320 meticais cada. Isto consome nada mais e nada menos que 96 mil meticais, sem contar com areia, pedra, pregos, arame, chapa de cobertura e barrotes, e muito menos mão de obra. Preços que castigam de sobremaneira os cidadãos, sobretudo os de baixa renda. Seguimos com outras informações. A forte chuva que caiu desde o último domingo na cidade de Maputo provocou o desabamento da parte de uma residência no bairro de Machaquendê, em Maputo, deixando a família sem espaço para dormir. A estrutura da residência em questão não suportou a intensidade da chuva e ventos fortes que se fizeram sentir nos últimos dias na capital do país. A casa desabou no momento em que a vovó Mônica Mahumane dormia no mesmo quarto com a filha e a neta e disse-nos o seguinte: eu estava a dormir e quando a chuva e o vento se fizeram sentir com intensidade, eu acordei e fiquei sentada. Minutos depois, a casa começou a destruir-se e os vizinhos vieram nos ajudar. Podíamos ter morrido se não tivessem nos ajudado. Os vizinhos acolheram a família enquanto não se encontra uma solução que ajude na reconstrução da mesma. Ajudamos a carregar a roupa para a casa de outros vizinhos. A outra parte da roupa levei para minha casa e sugeri que ficassem a dormir conosco porque elas não têm onde viver. Estragos provocados pelas chuvas fortes que caíram nos últimos dias na cidade e província de Maputo, deixando muitas famílias em situações complicadas. Nadadores de clubes da cidade de Maputo vão disputar a Taça Naval já no próximo final de semana. A primeira competição de natação do presente ano na cidade de Maputo não foi realizada na semana passada por previsão de mau tempo. O secretário-geral da Associação de Natação da cidade de Maputo, Caetano Ruben, assegura que as condições estão criadas para a disputa das provas a partir de sexta-feira até domingo na piscina Raimundo Franice, depois da previsão de mau tempo. Disputa da Taça Naval em natação, prova com formato de nadador completo, mas que as distâncias são relativamente maiores, distâncias do meio fundo, com provas de 100 a 200 metros livre, 200 Mariposa, Costas de Bruços, 400 Livres e 400 Estilos para os 13 anos e mais. Eleutério Malat, treinador do Clube de Natação Golfinhos de Maputo, diz que os nadadores estão já concentrados para encarar a competição que vai ajudar os mesmos a ganharem ritmo competitivo para os próximos desafios da presente época. O clube vai participar com 21 nadadores. Disputa da Taça Naval com ausência de alguns clubes na natação da capital. Ficam igualmente de fora, com os mesmos motivos, os seguintes clubes de natação: Zimpeto, Ferroviário de Maputo e Escola Americana. Entretanto, Rui Xavier, coordenador técnico do Clube de Natação Tubarões de Maputo, revela a participação de 70 nadadores do clube que vão participar das competições. Na Taça Naval Tubarões de Maputo, atentos nos lugares do pódio. A Taça Naval, que será disputada na piscina Raimundo Franice da Associação de Natação da cidade de Maputo, vai contar com a participação de nadadores do Desportivo de Maputo, Clube Naval, Tubarões e Golfinhos de Maputo. Falamos agora de exportação de madeira. A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado denuncia exportação ilegal de 82 contentores de madeira que haviam sido apreendidos no ano passado pelas autoridades no Porto de Pemba. O caso remonta desde agosto de 2020, quando a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado travou a exportação ilegal de 82 contentores de madeira que seguiam para a República Popular da China através do Porto de Pemba. Na ocasião, foi instaurado um processo crime e detidos alguns supostos envolvidos neste esquema de exportação ilegal de recursos florestais protegidos. E por decisão judicial, a madeira, ora apreendida, foi encarregue a um cidadão de nacionalidade chinesa, por sinal o proprietário da mesma, que devia apresentá-las às autoridades sempre que fosse solicitado. Porém, desobedecendo à lei, o processo de exportação ilegal acabou mesmo sendo consumado. Curiosamente, tivemos informações que a madeira apreendida em agosto e que tinha sido confiado ao arguido como fiel depositário por uma decisão judicial, não mais se encontra no local. Em outras palavras, a madeira foi retirada e exportada ilegalmente. O procurador-chefe provincial falava esta segunda-feira a jornalistas em Pemba, tendo anunciado a abertura de um outro processo que culminou desta vez com a detenção do cidadão chinês em causa. E as investigações continuam, visando compreender os contornos da operação. Cada uma das instituições neste momento está a lançar a responsabilidade à outra instituição. Mas tudo indica que existe uma indisciplina institucional, porque não é expectável que os contentores tenham sido exportados sem que houvesse intervenção das autoridades por lei encarregues desde o empacotamento até o processo de exportação. Neste momento, estamos a investigar se houve um coluio ou apenas uma das entidades agiu sozinha ou a coberto de outras pessoas, outros funcionários ou instituições. O procurador-chefe provincial de Cabo Delgado refere-se aos tipos legais de crime resultantes desta ação ilegal. Da forma como a madeira saiu, para além de ter havido atos que indiciam o cometimento de crime de corrupção, desde logo até subjacente o crime de falsificação de documentos, para além de desobediência pelo facto da pessoa que foi confiada a madeira. De acordo com Otávio Zilo, decorrem diligências a nível central, com vista à interseção e respectiva devolução da madeira a Moçambique. Adeptos do Test África querem a retirada do treinador principal. Estes alegam que o treinador não está à altura do clube e da prova máxima futebolística nacional. A contestação dos adeptos acontece depois de duas derrotas nas partidas, que contou com as equipas do Incomat de Chinavan e Ferroviário de Nampula. A primeira derrota foi 3 bolas sem resposta e a segunda, 1 bola a 0. No entanto, estes resultados do jogo do Moçambola não agradaram os adeptos do Clube Test África e dizem não estar habituados com derrotas no início do campeonato. Os adeptos pedem que a direção do clube contacte outro treinador e jogadores o mais rápido possível. No jogo do último domingo, entre Test África e Ferroviário de Nampula, os adeptos, depois do jogo, pretendiam agredir o treinador por conta de derrotas. Este viria a escapar graças a um contingente policial que fez ao local para acalmar os ânimos. E é desta forma que colocamos o ponto final a mais uma edição do FM 10 Minutos pelo podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 no Fala Moçambique, comigo, Clemente Carlos, e a minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.